Eu queria fazer algumas considerações. Se Deus quiser, calma, tem tempo ainda. Então, só recapitulando o que nós vimos no final. Nós tínhamos visto que Yosef foi julgado pelos seus irmãos. Ele foi julgado como rodê, perseguidor. E, portanto, para eles salvarem a própria vida, eles podiam inclusive matar ele. E por isso eles resolveram que vão matar ele. Só que, na hora mesmo que ele estava chegando, eles começaram a discutir e falaram: escuta, será que vamos de fato executar? E se a gente está errado? Então eles resolveram mandar os cachorros para deixar que Deus resolva se ele tem que ou não tem que morrer. No final das contas, ele não morreu, os cachorros não fizeram nada. E aí Shimon e Levi ainda mesmo assim bateram o pé que, de qualquer forma, esse cara aqui nós julgamos e chegamos à conclusão que ele tem pena de morte. Sim. Foi o que a gente viu, que ele trocou a cama e em vez de deixar o Yaakov morar na casa da Bilha, ele resolveu que tem que morar na casa da mãe dele, da Leá. Não. A gente viu que a gravidade do que ele fez em se meter na vida do pai era como se ele tivesse feito alguma coisa com ela, mas ele não fez. O gênito ganha duas partes. Você vê que a primogenitura, de certa forma, foi passada de Reuven para Yosef. Quer dizer, Yosef era primogênito de uma mãe. Reuven era primogênito da mãe e do pai. Mesmo assim, o Yosef passou na frente. Yehudá não era primogênito, Yehudá era rei, era líder. Era o chefão dos irmãos. Ele vai ser rei. Davi, Amelech, Shlomo, etc. Todos os descendentes dele foram reis. Aí o Reuven ouve e resolve salvar Yosef das mãos deles e diz: não, aqui ninguém mexe com vidas. Joguem ele no poço e não derramam sangue. E a intenção do Reuven era poder salvar a vida do Yosef. Aí quando Yosef chegou perto deles, eles tiraram a túnica dele, jogaram ele naquele poço e sentaram para comer pão. Aí eles viram que passou uma caravana de ismaelitas e eles estão vendendo especiarias. Então Yehudá disse para os irmãos, Mabet Fakina Harogetahim, o que nós vamos ganhar? O Rashi traz até que Mabetza é dinheiro. Que dinheiro nós vamos ganhar em matar o nosso irmão, em cobrir o seu sangue? Vamos vender ele para os ismaelitas. E nossa mão não vai estar sobre ele, pois ele afinal é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos ouviram. Aí passaram os homens midianitas e puxaram Yosef do poço. E venderam para os ismaelitas por 20 moedas e trouxeram Yosef para o Egito. Aí o Reuven volta para o poço, vê que o Yosef não está no poço, e ele rasga suas roupas. Volta para os seus irmãos e diz, o menino não está, e onde é que eu vou entrar nessa história? Eles pegaram a túnica do Yosef, eles mataram um cabrito, mergulharam ela no sangue, mandaram essa túnica para o pai, e falaram, nós encontramos isso, reconheça se é a túnica do seu filho ou não. E ele reconheceu e disse que é a túnica do filho, que o animal deve ter atacado ele, era uma vez o Yosef. Aí o Yaakov rasgou suas roupas e vestiu sacos e ficou enlutado pelo seu filho durante muito tempo. E vieram os filhos e noras para tentar consolar ele. Ele não se consolava. Ele disse que eu vou para o meu túmulo de luto pelo meu filho. E o seu pai, Yitzhak, chorou por ele. Aí os Medanim venderam o Yosef para o Egito, para o Potifar, que era o ministro-chefe da comida do faraó. Uma observação, já agora nesse trecho, o Yaakov estava sentindo que alguma coisa não está certa. Por isso você vê que ele não se consola. No primeiro lugar, a gente falou que todo tempo que uma pessoa está viva, não dá para se lutar por ela. O luto é um luto que não termina, porque a pessoa sente que não está esquecendo daquela pessoa. Porque a natureza é que depois de um ano, quando a pessoa falece, as pessoas já começam a esquecer um pouco, não ficam mais pensando nisso o tempo todo. Então, isso que o Yaakov não esquecia do Yosef estava incomodando ele. Alguma coisa está errada, deve ser que ele não morreu. Mas fora isso, o Yaakov já achou estranho a linguagem que foi falado com ele. Quando eles trouxeram a túnica, eles falaram para ele, nós encontramos isso, reconheça se é a túnica do seu filho. É estranho. É a túnica do seu filho. Túnica do Yosef. Por que eles não mencionaram o nome do Yosef? Isso já fez o Yaakov ficar incomodado. Que história é essa deles não mencionarem o nome do Yosef? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eles têm a ver com alguma coisa que aconteceu? Será que eles não estão topando o Yosef o suficiente? O que aconteceu exatamente é que eles não querem mencionar o nome do irmão. Agora, antes de seguir com alguns raciocínios aqui, é importante lembrar que na vida tudo se paga. O que a pessoa faz nunca sai de graça. Mas existe uma grande diferença entre tzadikim e o povão. Se Deus for cobrar de nós cada coisinha que a gente faz, nos mínimos detalhes, e assim até o ponto central do que foi feito, nós estamos fritos. Não dá, é impossível. Nós somos seres humanos mais básicos, digamos assim, e a gente comete falhas. E se Deus for agora ser preciso e minucioso em cada ponto da falha, a gente não vai conseguir viver. No entanto, os tzadikim que estão num nível mais especial, como a gente chegou até a dar exemplo lá no passado, que uma coisa é a rua limpa em relação a uma rua suja, e outra coisa é um prato limpo em relação à rua limpa. Não dá para comparar entre uma coisa e a outra. Na rua você não vai colocar um pedaço de frango para comer, e no prato você vai colocar. E a faca que você come, o frango, não obrigatoriamente está limpa o suficiente para uma cirurgia. Então, da mesma forma, quando se trata de tzadikim, que são já tão mais limpos, para eles Deus cobra por um fio de cabelo. Você tem um fio de cabelo na rua suja, você não vai nem dar bola. Mas se tem um fio de cabelo num prato limpo, incomoda. E por isso Hashem cobra do tzadikim muito. E aqui, no caso da venda do Yosef, por mais que eles fizeram com as melhores das intenções, por mais que eles fizeram se baseando e julgando o irmão, foi só, resolveram. Uma vez que, apesar das boas intenções, apesar do esforço, apesar de ser feito da forma correta, não estava correto. Hashem cobrou deles. Hashem cobrou do nosso povo isso. Quando? Isso foi cobrado bem mais pra frente. Infelizmente, eu tenho um midrash inteiro disso, mas já está no fundo de alguma das caixas. Nós falamos sobre isso na Tfilá de Yom Kippur. Na Tfilá de Yom Kippur e Musaf de Yom Kippur tem todo um trecho que nós falamos sobre o serviço do Kohen Gadol no templo nesse dia sagrado. E depois que nós terminamos de falar sobre o serviço do Kohen Gadol nesse dia sagrado, nós começamos a lamentar o fato de hoje em dia nós não termos o mérito de poder ver isso. E nós começamos a falar que nós pecamos e por isso o Beit HaMikdash foi destruído e não foi reconstruído ainda, e etc. E depois tem um trecho que nós mencionamos a seguinte história. Eilezkerá. Esse trecho começa com essas palavras. Isso eu vou lembrar. E a minha alma vai se derramar sobre isso. O que acontece? Acontece que os nossos inimigos estão sempre pensando e tramando como poder conseguir mais uma contra os judeus. E um dos Césares começou a estudar a Bíblia e, obviamente, com um olhar crítico para ver onde é que podemos pegar os judeus. E aí nós contamos aqui que ele chegou no trecho de Ve'eleh HaMishpatim, onde a Torá traz uma série de leis. E lá v'chashav mezimat, ali ele pensou uma ideia do que ele pode fazer de prejuízo e de ruim para o povo judeu. O que ele encontrou lá escrito? Ele encontrou uma lei da Torá que diz: Begonev ishum harov nintzale yadov motiumat. Uma pessoa que sequestra alguém e vende essa pessoa tem pena de morte. Logicamente que falta aqui um detalhe. O detalhe é que o vender uma pessoa só não tem pena de morte. O que tem pena de morte é uma pessoa que é capturada, é raptada. O sequestrador usa essa pessoa, de alguma forma que seja, como escravo, quer dizer, ele mesmo usa essa pessoa, para coisa mais simples que seja, mas usa essa pessoa, e depois ele ainda pede um resgate, ele vende, ele tem pena de morte pela Torá. Não é exatamente o nosso caso. Yosef não foi usado. Yosef foi pego e foi ou vendido diretamente, ou ele estava no poço e os Midianim que venderam ele. Mas tudo bem, os irmãos estavam perto, podiam eventualmente ter impedido isso. Não impediram e levaram a culpa. O que, que esse César fez? Primeiro ele mandou encher o pátio dele com sapatos. Por quê? Porque o Midrash diz que com o dinheiro que os irmãos receberam pela venda do Yosef, eles compraram sapatos. Eu sei, vocês estão pensando o que precisava comprar sapatos com esse dinheiro. Se Deus quiser, na continuação a gente vai falar qual o motivo para eles terem comprado os sapatos. Mas no final das contas, eles compraram sapatos com o dinheiro que venderam o Yosef. E por isso, esse César resolveu colocar um monte de sapatos lá. E ele chamou 10 sábios grandes da época. Pessoas que entendem da lei, pessoas que entendem dos motivos das leis. E falou para eles: escuta, Dino Mishpat Zele Asherot. Eu quero que vocês julguem, mas julguem direito, corretamente. E não fiquem me inventando história. Não vão me mentir. E ele perguntou: o que acontece quando alguém pega um escravo, pega uma pessoa, rouba ele e se usa dele e vende ele? O que acontece? Qual é a lei dessa pessoa? E eles então responderam: o metaganavahu, aquele ladrão deve ser morto, tem pena de morte pelo tribunal. Diz então o César para eles: e onde é que estão os seus pais que venderam o seu irmão para um grupo de ismaelitas? E isso em troca de sapatos? Onde é que eles estão? Quer dizer, eu queria fazer agora justiça com as minhas mãos, diz o César. Se 10 irmãos venderam um irmão, eles merecem a pena de morte. Vocês falaram agora que tem pena de morte. Agora não muda de opinião. Então, eu quero esses 10 para poder matar eles. Eles não estão mais. E aí, o que eu faço? Ve'atem kabludin shamayim alechem. Diz o César para esses sábios: vocês aceitem sobre vocês a lei celestial. Porque nunca teve pessoas tão grandiosas no povo de vocês como vocês. E se eles estivessem vivos, os 10 irmãos, eu ia julgar eles agora na tua frente. Mas como eles não estão, então vocês têm que assumir o julgamento pelos 10 irmãos. Então eles, esses 10 sábios, pediram, por favor, para dar 3 dias para eles verificarem se de fato é isso mesmo. Eles querem saber se nos céus foi decretado que eles devem assumir o lugar dos 10 irmãos. Se for, Nisbol Bigzerat Malerachamim. Se for, eles dizem para o César: nós vamos assumir e vamos aceitar o decreto daquele que é todo misericordioso. E eles então resolveram, entre eles, que o escolhido para verificar nos céus, nas alturas, qual o status desse decreto, escolheram Rabi Ishmael Kohen Gadol. Quer dizer, nós estamos aqui na época final do segundo templo, já é a época da Mishnah, já é a época dos sábios da Mishnah, mas ainda tem templo. E esse Rabi Ishmael era o Kohen Gadol na época. Então falaram, você é o escolhido aqui para verificar se é um decreto de fato que nós devemos aceitar. E aí Rabi Ishmael se purificou e mencionou o nome de Deus e ascendeu às alturas. E lá ele perguntou para os anjos se de fato qual é, o que está acontecendo, será que tem um decreto desses? E esse anjo responde para ele: aceitem sobre vocês tzadikim e queridos de Hashem, porque eu ouvi atrás da cortina que vocês vão morrer assim mesmo. Então Rabi Ishmael voltou a si e falou para os amigos o que Deus falou. Ele falou: um anjo me revelou que de fato é um decreto celestial que nós vamos ter que morrer dessa forma, então nós vamos aceitar. E aí aquele cruel mandou matar dois deles já, o Rabi Ishmael Kohen Gadol e o Rabi Shimon Ben Gamliel, que era o presidente do povo. Quer dizer, mandou matar o Kohen Gadol e o presidente do povo de uma vez. Depois continua contando que eles dois começaram a discutir quem vai morrer primeiro, porque um não queria ver a morte do outro. E aí eles resolveram fazer um sorteio entre eles, e o sorteio caiu que o Rabban Shimon vai ser morto primeiro. E depois que Rabban Shimon, eles guilhotinaram a cabeça dele. O Rabi Ishmael pegou a cabeça dele do chão e começou a gritar e falar: olha só a língua que falava palavras de Torá, o que aconteceu com ele. E depois, nessa prece, nós começamos a falar sobre todos os demais sábios, os 10 que são chamados os 10 mártires, Asara Harugei Malhut, os 10 que foram mortos pelo Império Romano por não terem feito nada, simplesmente porque o César decidiu que ele vai agora cobrar as cabeças dos 10 irmãos que venderam o Yosef. Os nomes dos 10 mártires são Rabban Shimon Ben Gamliel, que era o presidente do povo, Rabi Ishmael Kohen Gadol, famoso Rabi Akiva, que aliás Rabi Akiva foi morto na entrada de Yom Kippur, entre o dia 9 e dia 10, quer dizer, entre a véspera de Yom Kippur e Yom Kippur, no horário que se costuma falar o Kol Nidrei. E por isso, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver no Machzor de Yom Kippur, que logo antes do Kol Nidrei, nós falamos um trecho do Tehilim, dos Salmos. E tem um versículo que está destacado no final. O versículo é Or Zarua Latzadik Ulishrei Lev Simcha. Esse versículo, as letras finais das palavras, formam a palavra Akiva. Na ordem. Quer dizer, Zarua termina com Ayin, Tzadik Latzadik com Kuf, Ulishrei com Yud, Lev com Veit e Simcha com Rei. Forma exatamente a palavra Akiva, que é justamente o horário que Rabi Akiva foi morto. Então quem mais? Depois tem Rabi Yuda ben Bava, Rabi Hanina ben Tradion, Rabi Sheivava Sofer, Rabi Lazar ben Dama, Rabi Hanina ben Chachinai, Rabbi Chutzpita Meturgeman e Rabbi Lazar ben Shamua. São os 10 sábios da época da Mishnah que foram mortos pelos romanos nessa história. E tem mais alguns detalhes que são trazidos nessa prece em Yom Kippur. O Midrash elabora bem mais. Alguns foram mortos no meio do Kiddush. Shabbat. Invadiram a casa dele no meio do Kiddush e mataram ele. E assim, cada um foi de outra forma. Teve um deles que a filha do César achava lindo e queria o rosto dele. Então ele foi... Eles tiraram a pele do rosto dele vivo. Esfolaram eles vivo para dar para a filha do César. O Rabi Akiva foi escovado com pentes de ferro e assim por diante. Fala. Rabi Akiva, sim. Rabi Akiva foi escovado com pentes de ferro. Sim, só uma coisa, não tem graça ler agora. A graça é vocês verem a página e no Yom Kippur. Vocês já têm o que fazer. E até influenciar as pessoas à sua volta a ler isso em vez de ficar batendo papo. Fala aí, Danilo. Não, não. Os 10 mártires foram mortos ao longo de muitos anos. Durante muitos anos. Sim, foram muitos anos. Eu não lembro agora exatamente o número de anos, foi bastante tempo. Não foi de uma vez. Uma boa pergunta que você está fazendo. Quer dizer, a dívida dos 10 irmãos quanto a este detalhe da venda ali foi quitado. Mas se Deus quiser, a gente vai ver semana que vem que tem outros itens que não foram quitados em relação a essa história toda. Sim. A venda em si foi resolvida. Difícil de dizer o que deixou de acontecer graças ao fato que o César cobrou desses 10 sábios. É difícil de saber o que isso poupou, mas com certeza isso poupou muitas tragédias para o nosso povo. Quer dizer, foi perdoado por isso e naquele momento acabou pelo menos a questão venda. Mas se Deus quiser, semana que vem a gente vai mencionar de detalhes ficarem abertos.
Isso.
Bom, é interessante essa tua pergunta. Na realidade, a gente vai ver bem mais para frente que o Yosef tinha um nível de fé em Deus tão grande que ele não ficou sentido com o que eles fizeram com ele. Ele perdoou de imediato o que eles fizeram. Então, ele perdoou de imediato. Então, quer dizer assim, se você pergunta como fica resolvida a situação entre eles, muito rápida. Agora, perante Deus, ainda tinha contas a acertar.
Mas então você está dizendo que perdão, não ter mágoa, não ter ressentimento, não vincula a pessoa a uma, um pagamento futuro ou será presente de um mal que ela possa ter recebido?
Olha, Yom Kippur está chegando. A Halakha é muito clara, a lei é muito clara. A Gemara já fala isso. Que Yom Kippur perdoa a partir do momento que a pessoa pediu perdão para o colega. Quer dizer assim, Yom Kippur nós temos que fazer tshuva sobre dois tipos de mitzvot. Nós temos que fazer tshuva sobre aquilo que nós fizemos para Deus. Nós temos que fazer tshuva daquilo que nós fizemos para os nossos colegas, para o semelhante. Para Deus é fácil. É o que eu fiz com Deus, eu resolvo direto com Ele. O que eu fiz para outra pessoa tem dois envolvidos, a outra pessoa e Deus. Porque, digamos, eu roubei de alguém. A partir do momento que eu roubei de alguém, eu fiz algo errado para essa pessoa, só que roubar é proibido pela Torá, então eu fiz ao mesmo tempo algo errado para Deus. Eu tenho que agora reparar o erro frente a essa pessoa e frente a Deus. Então eu tenho que devolver o objeto roubado, eu tenho que pedir desculpas para essa pessoa, e depois eu posso chegar em Yom Kippur e pedir perdão para Deus. Então, da mesma forma aqui, o que aconteceu aqui? Por mais que as intenções eram boas, no final das contas, deu errado. Deu errado, com Yosef, deu errado com Deus. Então precisa chegar a um acordo com Yosef, precisa chegar a um acordo com Deus. Com Yosef, a coisa se resolve relativamente rápido e fácil, porque o Yosef tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que ele tinha que ter passado por isso, e eles foram só mensageiros de Deus para fazer com que ele passasse por essa situação. E por conseguinte, perdoado, porque ele fala para eles, Elohim Shelachani, Deus me mandou aqui. Ponto. Agora, o que eles têm agora a resolver as contas com Deus é uma outra história. Ficou algo a acertar com Deus. E de novo, ficou a acertar com Deus por causa do nível deles, como eles eram de Tzadikim. Se eles não fossem de Tzadikim, talvez não tivesse tanta coisa para acertar. Porque Deus cobra mais dos Tzadikim. Agora, voltando um pouco para trás aqui, tem muitas coisas interessantes para ver e aprender. Exatamente. De algum jeito ele ia chegar no Egito. Não precisava ser por intermédio desse julgamento dos irmãos. Certíssimo, certíssimo. Você conhece aqueles livros? Conhece aqueles livros de história que tem, sei lá, 50 capítulos e você, quando chega no final do capítulo, você pode escolher para qual capítulo você vai agora? E a história se monta segundo o que você escolhe? Já viu esse tipo de livro? Você escolhe para qual capítulo você quer ir. Chega no final da história e tem escrito assim. No final do capítulo diz: se você quer que o sujeito agora vá para cá, então vá para o capítulo tal. Se você quer que o sujeito vá para lá, então você vai para o capítulo tal. E assim você vai traçando a história. A vida é mais ou menos assim. Os capítulos estão prontos e você organiza eles. Segundo o teu livre-arbítrio, você pode escolher para onde você quer ir. Porque a avó tem uma Mishnah que fala bastante sobre isso. Ele sabe, porque ele sabe. Mas ele não influencia na sua escolha.
Então é a história de Adão.
Sim, na história de todas as histórias. Quer dizer, o famoso exemplo que se dá aqui não é exatamente igual. Porque um ser humano não tem ciência de tudo. Diferente de Deus, que sim tem. Mas é o exemplo típico. O filho acordou. O pai sabe que o filho está indo para a escola. Porque toda criança, quando acorda, tem que ir para a escola. Mas, no entanto, ele tem a escolha de ir ou não ir. Isso que ele está indo não quer dizer que você não sabe que ele vai. Você sabe, mas você não influencia na escolha dele. Se ele quer ir, ele vai. Se não quer, não vai. Nós vimos aqui que o Reuven, quando ouviu o plano dos irmãos, resolveu salvar o irmão. Falou: não, pode parar. Joga ele aqui no poço. E o Rashi traz aqui que logo em seguida, quando ele volta para o poço, ele fica preocupado também que ele não está. E quando A Torá diz que a intenção do Reuven era salvar o seu irmão, quando ele mandou jogar no poço. O Rashi traz a seguinte frase. Ele falou: eu sou o primogênito, eu sou o maior dentre os irmãos, e portanto, qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser minha. É muito interessante, o Rav Zalman Sorotsky faz uma observação aqui muito interessante. O comportamento do Reuven demonstra quão especial era Reuven. Porque, afinal de contas, o que acontece aqui é o seguinte. Uma das grandes ameaças que eles estavam sentindo naquele momento era que Reuven, que Yosef está virando o mais importante dos irmãos. Agora sim. Reuven era o primogênito. Yosef é primogênito. Parece que Yosef, com a primogenitura, por mais que só por lado de mãe e não por lado de pai, está querendo ultrapassar o Reuven, que é primogênito, por lado de pai. Para os demais irmãos não faz diferença, no final das contas, se esse é o primogênito ou aquele é o primogênito. Se for Yosef, se for Reuven, eu Levi, eu Yehudá, eu Issachar, eu Dan, eu sei lá quem, não vou ser primogênito nunca. Não tenho como ser. Então, o meu status vai continuar igual. O único irmão que pode se sentir incomodado, de fato, que Yosef vai virar primogênito, e que de fato é uma ameaça ao status dele, é o Reuven. Reuven é primogênito, de repente não vai mais ser primogênito, pelo visto, quer dizer, ele está perdendo os méritos de primogenitura. Mas, o Reuven se levanta e vai salvar o irmão das mãos dos demais, dizendo que o motivo pelo qual estou salvando é porque eu sou o primogênito e eu vou levar a culpa. Eu sou primogênito e, portanto, eu tenho responsabilidade. Diz Rav Zalman Sorotsky, por mais que as vantagens de primogenitura Reuven já perdeu, ele não está se desvencilhando e não está fazendo de conta que ele não tem obrigações como primogênito. Ele vem aqui, ele diz: olha, tudo bem, méritos, vantagens como primogênito eu já perdi, é o Yosef agora. Mas obrigação, responsabilidade como primogênito eu tenho. É comum as pessoas procurarem e buscarem por vantagens. Responsabilidades, de jeito nenhum. Quanto menos responsabilidade eu tiver e mais direitos eu tiver, melhor. Reuven está mostrando a sua grandeza pelo contrário. Eu quase não tenho mais vantagens, eu quase não tenho mais direitos, mas responsabilidades eu assumo. E se tem que salvar o meu irmão, e eu sou o primogênito, eu vou salvar o meu irmão. Por mais que é o irmão que está apresentando uma certa ameaça para mim. É isso que ele falou. Não vamos matar. Oh, muito bem. A Gemara diz o seguinte. O Talmud traz duas coisas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi o mesmo mestre que falou. A Gemara traz isso seguido. A Gemara traz o seguinte. A Gemara fala que disse o Rav Kahana, em nome do Rabi Natan Bar Manyumi, em nome de Rabi Tanhum. A vela de Hanukkah, que foi posta acima de 20 amot, Quer dizer, uma vela de Hanukkah que foi acesa acima de 9,60 metros está inválida. Assim como o Sukká e Mavoi, não vamos entrar agora nos pormenores. E disse o Rav Kahana, que ensinou o Rabi Natan Bar Maniumi em nome de Rav Tanhum. O que significa o versículo que diz aqui, quando o Yosef foi jogado no poço, que o poço estava vazio e não havia água? Se está escrito que o poço está vazio, eu não sei que ele não tem água. O que a Torá está querendo ensinar com não tem água é excluir que água não tinha lá dentro. Mas cobras e escorpiões tinha. Esses são os dois trechos que a Gemara traz, um seguido do outro. Os dois em nome do Rav Natan Bar Maniumi. Um sobre velas de Hanukkah, uma lei sobre velas de Hanukkah. E o outro falando sobre o versículo da nossa Parashá aqui que a gente está vendo, que o poço vazio não tem água, significa que água ele não tem, mas cobras e escorpiões tem. E a pergunta clássica sobre esse trecho do Talmud é: qual a conexão entre os fatos? O que, as velas de Hanukkah têm com o poço do Yosef? E Rav Menachem Rosenberg traz algo fantástico de ligação entre uma coisa e a outra. O Reuven foi salvar o Yosef. Ele chega para os irmãos e fala: pessoal, nada de derramar sangue. Tá bom? Os irmãos então concordaram. Então, se não é para matar o nosso irmão, então o que nós devemos fazer? Diz o Reuven: joguem ele nesse poço aqui e não encostem nele. E a Torá afirma e testemunha que a intenção do Reuven ao fazer isso era salvar a vida do seu irmão e levar o seu irmão de volta para o seu pai. Mas espera aí, esse é um poço cheio de cobras e escorpiões. O que você está ganhando, Reuven? Como você está salvando o teu irmão se você fala para eles: não mata, manda eles jogar no poço que está cheio de cobras e escorpiões? O que você ganhou com isso? Não sei, não está escrito, mas pelo jeito não ia machucar ele. Quem sabia? Logicamente. O que o Reuven sim sabia, que a gente viu isso sobre o versículo anterior a esse que Reuven ouviu, termina dizendo: venir emayu halomotav. Deus falou: vocês querem matar o Yosef? Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Dizem nossos mestres que vaishma Reuven, está escrito logo em seguida: Reuven ouviu. O que o Reuven ouviu? Reuven ouviu essa profecia. Reuven ouviu isso que Deus falou: vamos ver o que vai acontecer dos sonhos. Quer dizer, Reuven sabia que morrer ele não vai morrer. O que o Reuven fez aqui foi o seguinte. Reuven fez a seguinte contabilidade. O que vai ser no final das contas? Quem decide é Deus. Eu agora tenho uma seguinte função: agir o quanto eu posso agir. Eu agora tenho que me preocupar para os meus irmãos não executarem Yosef. Isso é o que eu tenho que fazer agora. O que vai ser de fato? Deus que sabe. Se é para eles matarem, eles vão matar mesmo que eu tentar impedir. E se não é para ele morrer, então eu vou conseguir salvar. Eu tenho que fazer agora o que eu tenho que fazer. Como eu vou fazer isso? Como eu vou salvar ele? Eu não consigo agora pegar ele e já levar ele para casa. Não vai dar agora, certo? Então vamos por partes. O que eu posso fazer agora é fazer com que eles não encostem nele. Bom, para eles não encostarem, para eles ficarem distantes, ficar isolado, o jeito aqui no deserto que tem de isolar alguém é botar no buraco. Então, vamos colocar ele lá. O que vai ser depois? Depois eu vou ver. Deixa eu fazer as coisas por fases. O que é possível fazer agora, faça agora. O que vai ser possível daqui a pouco a gente vai fazer. Mais do que isso eu não vou poder fazer agora. Então o que dá, faz. E esse é justamente o pensamento dos Hashmonaim. Os Hashmonaim podiam vencer o império grego, o império helenista. Não tinha como vencer eles. Imagina, aqui, Matitial com 5 filhos e mais meia dúzia de judeus que vão agora resolver lutar. Será que conseguem vencer esse poder? Impossível. Então por que vocês vão sair para a guerra? Para que lutar? Vocês vão agora sair para uma guerra e vocês sabem que vocês não têm chances. Os Hashmonaim fizeram a mesma contabilidade. Espera, escuta. Esse governo helenista está nos destruindo. Nós não podemos guardar Shabbat, nós não podemos estudar Torá, não podemos fazer Brit Milá, não podemos guardar as festividades. Não deixa a gente fazer nada. E a maioria dos judeus estão se helenizando. Está tudo perdido. Qual é a nossa função nesse momento? O que Deus quer que nós façamos agora? Que nós façamos o que nós conseguimos fazer. Então, o que nós sim conseguimos é declarar uma rebelião contra o governo helenista. Nós vamos sair para a guerra. Primeiro eles começaram matando um dos chefes. Deu certo, graças a Deus. Então vamos adiante. Até onde nós conseguirmos ir, nós vamos. E o resto a gente deixa nas mãos de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a conexão entre velas de Hanukkah e o poço vazio do Reuven. Nos dois casos, estão nos mostrando Reuven e os Hashmonaim que nós, como seres humanos, temos a obrigação de agir o quanto nós podemos agir. O que é possível fazer, faça. E a partir de lá, deixa nas mãos de Deus. Sim. Tem sentido. Na verdade, assim, a princípio, a grande diferença entre Be'er e Bor, só procurar melhor. Mas a princípio, a diferença é que Be'er é sempre de água, é poço d'água. Bor é um buraco que pode servir de cisterna, pode servir de poço, pode servir de nada. É um buraco. Aqui era um buraco que não tinha água. Quer dizer, provavelmente era um tipo de uma cisterna. Porque Be'er sempre tem água vindo lá de baixo. Um poço tem água vindo de baixo. Aqui era um buraco que tinha um fundo. Não tinha fonte nenhuma d'água. E pelo jeito nem água armazenada tinha dentro. Só tinha cobras e escorpiões. Um detalhe curioso sobre o que nós vimos aqui, que o Yehudá declara para os irmãos, faz o discurso para os irmãos, dizendo: que dinheiro nós estamos ganhando para matar nosso irmão? Parece estranho, né, essa frase. Como assim, que dinheiro a gente está ganhando? Que história é essa? Se estivesse ganhando dinheiro, a gente sim faria. É estranho. Nós estamos falando de tzadikim, nós estamos falando de irmãos que estão julgando aqui, segundo o que eles estão enxergando. que ele é um perseguidor. Então, que história entra o dinheiro aqui no meio do julgamento? O livro Omer Udvarim responde da seguinte forma. Os irmãos acabaram de falar logo antes. Os irmãos dizem assim: vamos matar o Yosef. Vamos jogar ele em seguida num dos buracos. E nós vamos dizer que um animal feroz atacou ele. Isso foi o que os irmãos falaram. Quer dizer, o veredito que eles chegaram foi: vamos matar o Yosef, porque ele é perseguidor. Nós vamos jogar ele num buraco. E chegando em casa, nós vamos dizer que um animal atacou. Diz o Yehudá para os irmãos: um minuto, gente. Alguma coisa aqui não está batendo. Nós estamos julgando ele. Nós chegamos à conclusão com o tribunal que o Yosef tem pena de morte por ser um perseguidor. Então, o que nós temos que fazer quando nós vamos chegar em casa? Declarar para o papai Yaakov: o seu filho foi julgado em tribunal, e no tribunal foi chegada à conclusão que ele merece pena de morte por isso, isso e isso. E, por conseguinte, ele foi executado pelo tribunal. Isso é o discurso que eles têm que fazer quando chegarem em casa. Diz o Yehudá para os irmãos: que história é essa que vocês já estão falando? Nós vamos matar ele, conforme que nós chegamos à conclusão veredito. E aí a gente joga ele num buraco e chega em casa e fala que um animal feroz... Pera aí, que animal feroz entrou nessa história? Porque animal feroz. Vocês não estão fazendo o que a justiça exige? Então você chega em casa com o processo e apresenta o processo para o papai. Diz o Yehudá para eles: será que nós recebemos dinheiro de alguém? Aí entra o dinheiro. Será que nós recebemos dinheiro de alguém para não contar para o papai? Alguém está pagando, alguém está financiando aqui para ficar em silêncio, sigilo? Não, ninguém está dando dinheiro. Então por que vocês não querem contar para o papai o motivo da execução? Ah, eu acho que vocês não estão seguros. Nós fizemos um julgamento. E se nós tivéssemos 100% de certeza que nosso julgamento está certo, nós teríamos coragem de chegar em casa e falar para o pai: ele foi executado segundo a lei. Se nós estamos começando a inventar agora essas historinhas para não ter que contar o que aconteceu de fato, significa que nós não estamos seguros do nosso veredito. Mas Reuven não está nessa história nesse momento. Reuven nesse momento não estava. Inclusive, semana passada estava fazendo tshuva, estava lá cuidando do rebanho do pai, e não estava nesse momento. Diz então Yehudá: o que nós vamos ganhar? Alguém está pagando para a gente? Ninguém está pagando para a gente esconder do papai. Se a gente está querendo esconder do papai sem estar recebendo para fazer isso, significa que nós não estamos seguros do nosso julgamento. E se nós não estamos seguros do nosso julgamento, desde quando nós podemos executar o Yosef? Pode parar com isso. Ninguém vai matar mais. Ah, mas nós temos um problema. Está perseguindo, vamos vender ele. Vendendo a gente resolve o nosso problema. Mas não vamos executar sem ter 100% de certeza que nós temos a razão, que nós estamos fazendo de fato segundo a lei.
Então ele foi salvo por dois irmãos.
Ele foi salvo por dois irmãos. Em primeiro lugar, foi salvo pelo Reuven, que salvou a vida dele. E depois Yehudá trouxe uma segunda solução para o problema que ele estava enfrentando. No que eles estão fazendo.
É.
Quer dizer, de certa forma, ele não quis matar o irmão, mas de fato, num das palavras do Reuven, você vê que a vontade dele era salvar a vida do irmão. Não só salvar. Reuven queria levar ele para o pai. Acabou. Chega de história, vamos levar ele de volta para casa. E Yehudá Não, nós temos aqui um caso a resolver. Nós temos que despistar esse perseguidor, mas matando não. Então a gente vai achar outra solução. Como? Quem falou Perus do quê? Esse daqui está escrito no livro Homero Dvarim. Homero Dvarim, com Aleph, Homero Dvarim. Uma coisa interessante também, eles aqui vendem o Yosef por 20 moedas. Por que 20 moedas? Não fala assim, 20 moedas não é muita coisa. Qual o conceito de vender ele por uma mixaria? 20 moedas não é muita coisa. Tem um livro muito incrível, que chama Kerem Tzvi. Esse é um livro raríssimo, escrito por um rabino inglês, já falecido. Ele era rabino em Londres. Ele fez uma coletânea de midrashim, de coisas interessantes, que ele, não sei, o sujeito era uma enciclopédia. Nesse livro ele traz um detalhe muito interessante sobre essas 20 moedas. São 10 irmãos querendo se desvencilhar do irmão. Beniamim não está. Beniamim não faz parte de nada, 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 nada. Reuven faz parte de alguma coisa. Ele não está na hora da venda, mas os irmãos assumem que ele, fazendo parte, também quer fazer parte. Nós vimos que tudo aqui foi pago. Quer dizer, todas as coisas tinham que ser consertadas. Então, por exemplo, o fato do Yosef delatar para o pai que ele está vendo que os irmãos estão comendo carne antes de um animal morrer, que a gente discutiu sobre esse assunto, ele acabou pagando agora que mataram o bicho antes de mergulhar no sangue da túnica dele. Para mostrar para ele, olha, não é verdade o que você falou, nem se não for para comer, só para usar um pouquinho de sangue a gente mata o animal, a gente não faz o animal sofrer. E assim o Yosef passa por várias coisas aqui. Por exemplo, ele dizia que os irmãos chamam os filhos das concubinas do Yaakov como escravinhos. Ele foi vendido como escravo para pagar por isso, que não é verdade, nunca a gente chamou ele dessa forma, e você não podia ter falado uma coisa dessas. Tudo foi pago. Qual foi a fonte e a origem de todos os nossos problemas que a gente viu lá no começo? Tudo começou, diz o Talmud, Leolam al yeshane adam beno ben habanim, que a pessoa nunca pode mudar, ter um relacionamento diferente com um dos filhos. Por quê? Porque por causa de Mishkal Shnei Slaim Meila Shenatan Yaakov Li Yosef Yotem Mishar Banav Nitkanu Boechav, por causa de uma roupa que custava 2 moedas, que foi dada a mais para o Yosef, acabou causando a inveja, e aí acabou causando com que eles descessem para o Egito. Quer dizer, tudo começou no fato do Yaakov ter uma queda especial pelo Yosef, que foi representada pela roupa. Não era esse, a roupa não era o problema. Mas o fato dele ensinar mais detalhes para ele, etc. Ele tinha um relacionamento específico com Yosef. 2 moedas. Por causa de 2 moedas a mais que Yosef recebeu do pai, gerou toda a confusão. Os irmãos querem consertar essa situação. E por isso cada um dos 10 irmãos que estão participando vão receber 2 moedas na venda do Yosef. Para consertar as 2 moedas a mais que Yosef recebeu. O Reuven, sim, eles põem na conta dele. Tanto é que depois todos eles compram sapatos com isso. Por que eles compram sapatos? Ah, no Habgadiah que a gente canta que ele foi comprado por duas moedas? Muito bem relacionado. De fato, o Habgadiah tem muitas interpretações. Se você já viu no meu livro, está escrito antes do Habgadiah que um dos motivos para se cantar o Habgadiah no final do Seder é justamente porque é uma metáfora que você pode associar ela a N coisas, e dessa forma as pessoas, quando chegarem na hora do final do Seder, vão começar a discutir sobre o que essa música representa da nossa história, e assim vão narrar mais um pouquinho sobre a saída do Egito depois do Seder. Então, de fato, aí está mais um segredo que você está falando, porque afinal de contas a história do Habgadiah a princípio representa a história do nosso povo em todas as épocas, e especialmente na época do Egito. E por conseguinte, o Habgadiah, que está falando sobre um Gdi, que é um filhote de cabra, um cabrito. O cabrito foi vendido por duas moedas. O cabrito está aqui na nossa história. Cabrito que foi morto e o sangue foi... A túnica do Yosef foi mergulhada no cabrito, no sangue do cabrito. E ainda por cima, esse cabrito foi vendido por duas moedas, assim como o Yosef. Está relacionado com duas moedas a mais que o pai deu. Então você tem toda a razão que essa música está diretamente ligada com aqui a história. Agora você já tem mais uma coisa para discutir no próximo Seder. Agora... Diz o Midrash que com cada duas moedas que cada um recebeu, eles compraram um sapato. Tanto é que consta nos profetas, no profeta Amós, ele diz lá que Al-Mihram Bakesef Tzadik Ba'avur Na'alai, por terem vendido o Tzadik em troca de sapatos. O profeta lá tá dizendo: Ko Amar Hashem, assim disse Deus, Al-Shloshapish e Israel, sobre três falhas de Israel, quer dizer, três falhas passam. Mas a quarta não passa. A quarta significa a venda. Então, por isso ele explica: Al-Mihram Bakesef Tzadik, por eles terem vendido por dinheiro o Tzadik, Ve'evion Ba'avur Na'alai, e um pobre, um miserável, por sapatos. O Yosef foi vendido, de certa forma, em troca de sapatos. Quer dizer, foi vendido e com esse dinheiro foi comprado sapatos. Por que compraram sapatos? Diz o Rav Sorotsky algo fenomenal. Existe uma lei de luto. Quando Deus nos livre, falece um parente da pessoa, a pessoa precisa sentar Shiva. Uma das coisas que no Shiva a pessoa precisa fazer, ou melhor, uma das coisas que a pessoa não pode fazer, a pessoa não pode calçar sapatos de couro, igual em Tisha B'Av. Porém, existe uma exceção. A exceção é que está escrito na Halakha: Harugei Beit Din Ein Mitablim Aleihem. Pessoas que são executadas no tribunal não tem luto por elas. Mas é um sujeito, cometeu algum dos pecados que a Torá tem pena de morte. Vamos supor que assassinou alguém. Foi levado para o tribunal, ele foi julgado, ele foi condenado, foi executado. A família desse executado não senta Shiva. É lei. Não tem luto por essa pessoa. Diz Rav Sorotsky, os irmãos ao venderem o Yosef, que na realidade essa venda veio no lugar de executar o seu irmão, quiseram mostrar que na realidade ele foi julgado. Ele foi julgado e ele foi condenado à morte pelo tribunal. A tal ponto que a gente nem sentaria a Shiva por ele. Prova é, vamos comprar sapatos de couro novos e usar agora para mostrar que não tem Shiva pelo Yosef. Por quê? Porque ele teria sido executado segundo a lei. Então, o fato deles comprarem os sapatos era uma forma deles endossarem e demonstrarem que o que eles julgaram era um julgamento de fato da verdade pura. Por que que é assim? Eu não sei te dizer porque eu não olhei nos comentaristas do Rambam o que diz lá, quer dizer, qual o motivo para isso. Provavelmente deve estar no Talmud também. Não sei, é uma boa pergunta. Pode ter vários motivos, eu não vou arriscar nenhum deles. Tem que ver dentro qual de fato é o motivo. Na China tem que pagar a bala, né? Bom, ainda sobraram alguns detalhes para analisar. Se Deus quiser, semana que vem a gente analisa. Por exemplo, a pergunta da Ivani, que não deu tempo de falar agora, mas o porquê daquilo que nós vimos, que assim como Yaakov ficou longe de casa 22 anos, o Yosef fica longe de casa também 22 anos. Quer dizer, tudo aqui foi pago por pago. Então, Yaakov ficou longe dos pais 22 anos e Yosef fica longe dos pais 22 anos. A questão é, Yaakov ficou longe dos pais porque os pais mandaram ele ficar longe. Então, que falta de honra aos pais foi o fato do Yaakov ficar longe de casa? Ele estava cumprindo ordens, a mãe mandou ele para lá. Então, por que que ele teve que pagar agora com o filho ficando longe dele? Por ele não ter honrado os pais. Ele estava honrando os pais a princípio. Essa pergunta fica em aberto, se Deus quiser, semana que vem a gente vai tratar. Alguma dúvida sobre o de hoje?
Muito obrigada,
foi maravilhosa. Para o Hashem.